Meu nome é Carla Capela Moraes, sou advogada de formação, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Esse é meu podcast e aqui nós vamos falar sobre algumas inquietações e da minha vontade de compartilhar essas inquietações e minha forma de ver o mundo. Eu desconfio do que vejo para enxergar o que existe. Olá! No nosso episódio de hoje, eu estou trazendo o Thiago Luna do Direito Ensinado para ele falar um pouquinho sobre a jovem advocacia e as inquietações que ele tem sobre a entrada de novos profissionais no mercado, como é que ele vê isso, como é que os alunos dele veem isso e o que é que está inquietando a mente dele nesse momento. Oi, Thiago, seja bem-vindo. Tudo bom, querido?
Tudo bem, Carla. Obrigado pelo convite. Finalmente, tu tá me entrevistando, né? Porque sempre sou eu que já te entrevisto. E é sempre bom bater um papo contigo. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma entrevista juntos era para ser 30 minutos. A gente ficou uma hora e meia conversando. Tu lembra disso lá no teu escritório?
Total, total, total. É muito bom, realmente, sempre conversar com você, porque vão surgindo novas ideias, inquietações novas, é muito gostoso.
Show.
Mas então, Thiago, eu quero entender, a gente quando entra lá no teu site, quando a gente entra no teu perfil do Instagram, a gente vê que você é um entusiasta, né, da tecnologia, a gente vê que você é um entusiasta de passar informação. Mas eu queria que você contasse sua história do começo. Como é que começou o Direito Ensinado?
Carla, é tão engraçada essa história, porque lá em 2014 eu tinha uma paquerinha e ela tinha um Instagram. Em 2014 o Instagram estava começando aqui no Brasil, era tudo mato. A interface era outra, a limitação do aplicativo, meu Deus, era totalmente diferente, nem história tinha.
Gente, paquerinha é crush, tá? Paquerinha é crush, aqui a gente é dessa época, paquerinha, mas é crush.
Exato, bem observado. E aí ela tinha um Instagram de dieta, e aí ela tinha 5 mil seguidores, eu achava aquilo o máximo. E aí eu falei assim, vou criar um Instagram também. E aí eu criei o Mercado Ensinado, porque na época eu era bancário, e eu trabalhava, eu operava na Bolsa de Valores. Então uma forma de eu aprender sobre o mercado era estudando e postando, me sentindo na obrigação de postar, portanto estudar também sobre o mercado. Só que dava muito trabalho, porque como eu estava aprendendo ainda, sempre que eu ia postar alguma coisa, eu tinha que confirmar. E aí eu, poxa, não tá dando certo, tá tendo muito trabalho aqui para fazer um único post. O que é que eu sei falar? Nessa época eu já era advogado, já estava aprovado na OAB. Aí eu pensei, vou falar sobre direito. Vou criar o Direito Ensinado. E assim, de forma totalmente despretensiosa, eu criei um Instagram. E Papai do Céu foi o responsável pelo começo, porque eu lembro que eu passei mais de três anos, postando todos os dias. Se você for multiplicar aí 365 vezes 3,5 meses, mais ou menos, ou seja, eu passei aí, sei lá, quase 1.000 dias postando todos os dias. E aí foi quando a gente cresceu, né? Naquela época o algoritmo ajudava, entregava. Agora o algoritmo não está sendo muito bonzinho, não. Mas foi assim, cheguei aqui de dramático. Foi assim que começou o Direito Ensinado Instagram. E aí depois, 2017, 2018, foi que eu comecei a compartilhar o meu dia a dia na advocacia, comecei a fazer cursos e assim começamos.
Muito legal. E além do seu crush ter lhe estimulado, né? Como é que ficou esse crush? Depois virou namorada, deu certo ou não? Só deu certo mesmo, foi o Instagram.
Foi um amor de verão.
São os melhores. Mas me diga uma coisa. Depois que você começou a compartilhar seu conhecimento, eu achei muito legal isso na tua fala de... Não, eu vi que eu não. O que eu sabia mesmo falar era sobre direito, eu sou advogado. Quando você começou a compartilhar teus conhecimentos, o que é que as pessoas te procuravam? O que é que as pessoas falavam para você? Né? Quais eram essas inquietações que as pessoas traziam para você ajudá-las?
Boa, boa. Naquela época, eu ainda estava aprendendo muito sobre a advocacia também, né? Então, eu compartilhava muitos dos desafios que eu tinha e eu fazia muito conteúdo de direito material, isso é, civil, direito de trabalho, processo de trabalho, etc. Não sobre empreendedorismo na advocacia em si, que é hoje que eu falo mais. Mas o que as pessoas mais falavam naquela época e que ainda falam hoje, e eu percebo que a minha grande vantagem competitiva, é porque eu popularizo o direito. Eu falo de uma forma muito popular. Eu não tenho juridiquês, talvez seja porque eu sou matutinho do interior de Pernambuco, e aí eu já tenho assim, uma familiaridade. Na época da faculdade, por exemplo, os professores ensinavam, eu entendia e ensinava para os alunos, colegas que não entendiam o professor, e eles aprendiam comigo, ou seja, eu acabei identificando isso pelo que as pessoas falavam, que a minha grande característica no começo do direito de sinado, que fez com que as pessoas começassem a me seguir e tal, foi justamente isso. Eu acho que eu falava numa linguagem bem acessível para uma pessoa de 15 anos entender o direito.
E quais eram as dúvidas que essas pessoas tinham? Porque, assim, advogado realmente pergunta muito, como você disse. Às vezes as pessoas não entendem e aí não sabe, tem vergonha de perguntar, né? Que eu acho que esse é o pior que não entende, é aquele que ainda tem a vergonha de perguntar, porque ele acha, ele tá tão achando que ele não sabe de nada, que ele fica, meu Deus, não vou perguntar, porque senão vão achar que eu não sei mesmo, vou comprovar minha...
Vou assumir, né? Pô, essa frase eu gostei. O problema não é não saber, o problema é não perguntar, né? E continuar com a dúvida, eu também acho. Então, tanto naquela época como hoje, eu vejo muitos advogados perguntando sobre prospecção de clientes. É, com certeza, o grande gargalo da jovem advocacia. Prospecção de clientes. Até hoje as pessoas perguntam muito sobre segredos e tal, e já vou aqui dar um spoiler sobre uma das perguntas que possivelmente você vai fazer, sobre as inquietações que eu tenho, é justamente a publicidade na advocacia, uma delas. Mas a jovem advocacia clama muito por isso, por um estímulo, uma facilitação, uma capacitação para entrarem no mercado. Através da prospecção de clientes, da abertura da gestão dos seus escritórios, etc.
Então, você até antecipou mesmo que eu ia perguntar. A gente sabe que a OAB é muito conservadora, né? As regras são até impeditivas em quase todos os aspectos, né? Quanto a marketing, quanto a divulgação. E a gente, por outro lado, está no mundo do digital, né? E isso não vai retroagir, só vai avançar cada vez mais. Existe hoje uma discussão muito recente, né, na mudança do Código de Ética nesse aspecto. E eu queria ouvir de você, o que é que você acha sobre isso? Como você acha que, acaso essa mudança não seja feita, quais seriam as maneiras que o advogado, o jovem advogado, né? Porque uma coisa é você estar numa grande banca, que ela tem uma assessoria de imprensa, que ela vai estar lá incluindo de um jeito ou do outro, numa reportagem. Vai ter gente para fazer isso para ela. Outra coisa é você, começando seu escritório, né? Nossa, tudo é desafiador e você tem que estar lá de uma maneira muito mais discreta na rede social. Então, como é que você vê esse desafio hoje em relação à regra, a essa perspectiva de mudança e com relação ao que essas pessoas te trazem, né? Em relação à necessidade de jovem advogado e lembrando que esse cara é um millennial. Ele não é... Não é mais aquele dinossauro feito eu, que, nossa, não vivo, né? Pô, o cara já nasceu com computador, com um celular na mão, né? Ele não foi nem computador, ele já nasceu com o celular na mão. Então, qual é a tua opinião sobre isso?
Vamos lá, vou fazer algumas considerações, que eu vi que é mais uma pergunta. Eu acho o seguinte, se a OAB ela não se atualizar com a nova necessidade, com o novo hábito de consumo da sociedade, né? Como você falou, tá muito digital, achei até bem legal. Digital, não é digital não, eu falo digital... Mas é por isso, é coisa de quem realmente sai dando palestra aí, é representante da líder, né, da América Latina, líder global de inteligência artificial. Parabéns mais uma vez por esse título, Carla.
Obrigada.
Se a OAB ela não acompanha o novo hábito de consumo das pessoas, eu acredito que a advocacia vai colapsar. De alguma forma vai existir um colapso. Por quê? Os advogados vão querer continuar acompanhando essa evolução social, queira a OAB. Queira a OAB, sim ou não, que aconteça isso. Eu estava acompanhando, eu vi uma proposta do provimento novo, né, que está para sair do novo código, aliás, novo provimento que disciplina a publicidade, né, na advocacia, principalmente na internet. A proposta que eu vi, eu fiquei bem desestimulado com as novidades. Eu espero que essa proposta, porque só fez mudar a palavra, sabe? Sabe na faculdade ou na escola, quando o professor falava, vocês vão fazer um trabalho individual. E aí você perdia essa aula e ia no colega assim, dizia, ó, me dá o teu trabalho, a tua tarefa aí para eu fazer. O cara dava e dizia assim, ó, você faz, mas não faz igual não, tá? Copia, mas não faz igual, sabe? A mesma coisa. Esse provimento novo proposto aí era a Comissão Nacional da Jovem Advocacia. É basicamente igual com... que a gente já tinha de 2000. Então, eu acho que possivelmente, se for realmente uma proposta que vai ser ouvida pela OAB, a gente vai ter um problema grave aí, porque não vai ter atualização nenhuma. Mas eu acredito que vai existir sim uma inovação. Eu acompanhei as audiências públicas em vários lugares, porque tinha muita transmissão online. Eu fui na presencial aqui na OAB, na nossa seccional aqui em Pernambuco. Eu vi que o doutor Ari está disposto a inovar, né, essa parte da publicidade, por exemplo, na parte do Google Ads. Eu acredito que eles vão permitir uma vez que é uma publicidade reativa e não ativa, diferentemente de outras redes sociais como Facebook, que você paga para aparecer, enquanto que para aparecer na tela da pessoa, por mais que ela não consulte, né? Enquanto que no Google, por exemplo, a pessoa está consultando e você aparece, por isso reativa. E assim, eu vejo que vai existir uma modernização. Vai ser muito difícil para a OAB. Eu até, quando a gente chegou na hora de conversar sobre propostas lá na palestra, eu até falei para a doutora Ari. Vai ser muito difícil para a OAB acompanhar as inovações, porque o tempo todo está vindo novidade. Não tem como a OAB ou o Estado, de forma geral, regulamentar a tecnologia. A gente está vendo isso com a LGPD. Agora, depois de muitos anos, é que veio entrar em vigor, quase, né? Porque a gente ainda tem essas limitações das punições. Mas eu estava falando isso lá para ele, que é difícil a OAB acompanhar a evolução, porque muita coisa que surgiu hoje, daqui a 6 meses, já está obsoleta. Então, o tempo de tramitação de uma norma é muito maior do que a vigência, a linha do tempo daquela tecnologia que surgiu, né? Eu vejo muito isso. Mas, enfim, de forma geral, eu acredito que a publicidade ela vai ser modernizada assim na advocacia. Se não for modernizada, vai existir um colapso e vai existir a uberização da advocacia, acredito. Queira a OAB ou não, da mesma forma que os taxistas não queriam, o Uber chegou, ou seja, a nova advocacia vai chegar e vai consumir. Porque a partir do momento que é bom para a sociedade, fica. Eu penso assim, sabe, Carla?
Verdade. E quem é esse novo advogado? Qual o perfil desse novo advogado? Quem é essa pessoa?
Eu vejo esse perfil desse novo advogado um perfil onde ele está constantemente tentando se relacionar com o cliente. Eu vejo hoje o advogado muito mais disposto a manter contato com o cliente do que antigamente. Da mesma forma que eu falei que o grande gargalo do jovem advogado é prospecção de clientes, o grande problema para o cliente é se manter atualizado do seu processo com o advogado. Porque a gente tinha, né, uma experiência de cliente muito ruim. E hoje é diferente. Hoje eu sinto isso, que os advogados os clientes e os advogados estão mais próximos um do outro à medida que o advogado está compartilhando ali o dia a dia dele nas redes sociais, por exemplo. Eu vejo que o jovem advogado hoje, ele não se limita à comarca que ele tem, que ele mora, por exemplo. Eu vejo hoje o novo advogado ele disposto a atuar em comarcas diferentes, em seccionais, em estados diferentes, tribunais diferentes. Eu vejo hoje o novo advogado, com certeza, muito mais adepto à tecnologia e, sinceramente, muito mais fácil advogar, porque antigamente a gente não tinha nada digital, né? Veio o processo eletrônico, aí algumas audiências online depois da pandemia, aí vem o CNJ, regulamenta o juízo 100% digital, balcão virtual. Enfim, hoje em dia o advogado pode fazer tudo, desde a prospecção de clientes até o levantamento do alvará dele de forma tudo digital. Então, eu vejo esse novo advogado muito mais digital. E se ele já nasceu nessa época digital, então fica mais fácil. Mas se ele não souber viver nesse digital, ele vai ficar com a advocacia medíocre, aquela advocacia de bairro ali, com clientes que estão dispostos a pagar pouco, tá? Eu vejo uma advocacia que fala mais. Eu continuo entendendo que eles precisam evoluir na parte da prática da advocacia, porque quando eles saem da faculdade, não saem preparados. Eu acho que existem duas formas, basicamente, de você se preparar. Uma é você pondo a cara para levar tapa, para aprender com os erros e acertos. E outra é você estudando alguém que já fez o que você quer fazer. Tipo, alguém que está hoje aonde você quer estar amanhã. Então, eu vejo assim, eu considerando, se fosse resumir esse novo advogado, seria dessa forma.
E o que é que o velho advogado tem que aprender com o novo advogado?
Pô, boa pergunta. Ó, eu acho que produção de conteúdo na internet de forma geral, isso inclui sites, isso inclui rede social, eu acho que relacionamento com o cliente, eu acho que eles precisam aprender com a gente, o jovem advogado. Não sei se é porque o jovem advogado quer ganhar mercado, ele se preza a ter um relacionamento mais próximo e estar mais presente ali com o cliente. Não sei se é porque a carteira de clientes dele é pequena em comparação com um advogado que já está há mais anos no mercado, mas fato é que o jovem advogado ele tem esse contato mais próximo com o seu cliente. Então eu acho que o advogado mais conservador ele tem que aprender isso. Mas eu acho que hoje o grande aprendizado realmente é utilizar a tecnologia a favor da sua advocacia. O jovem advogado ele tem muito a ensinar sobre o advogado mais antigo sobre a tecnologia e também sobre soluções alternativas de conflitos, seja lá ODR, seja câmaras de conciliação. Eu vejo que o novo advogado ele está mais aberto a essa forma alternativa de solução de conflitos, sabe? Quanto que o advogado mais antigo não, é judicialização de tudo.
Verdade. E me diz uma outra coisa. Você falou ali no comecinho que para você chegar no número de seguidores que você tem, você teve que fazer um trabalho diário, de muito esforço. Eu estou dizendo isso porque todo mundo acha que estar na rede social é uma coisa fácil, é só você ficar fazendo post. E, na verdade, a gente sabe que requer uma continuidade, uma disciplina e se coloca muito tempo nisso, né? Porque você tem que fazer os posts, você tem que fazer uma série de coisas e ter uma disciplina realmente bem rígida, quase alemã, para você conseguir fazer as entregas necessárias, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, para como é que as pessoas se tornam, como é que eu posso falar isso? Como é que as pessoas podem se tornar mais assertivas no marketing digital delas, quando a gente sabe que na advocacia existem todos esses limites, né? Como é que a pessoa pode, apesar desses limites, ser digital, ser presente, né, fortalecer o marketing jurídico dela?
Eu participei de um podcast com um colega nosso, e aí ele fez uma pergunta parecida, e eu respondi para ele o seguinte: você vai ver que existe uma linha tênue do que é que pode e o que é que não pode. Em exemplos práticos, para mim é mais fácil o cara dizer para mim, perguntar para mim: Tiago, eu posso fazer isso? Porque aí, com os detalhes que ele propõe ali, eu digo se sim ou se não. Mas é aquela coisa, o marketing permitido, a publicidade na advocacia, ela tem que ser feita de forma informativa. O que é isso? Conteúdo, conteúdo, conteúdo. O advogado, por exemplo, um advogado que atua com o direito civil na parte de direito de família. Produzir conteúdo nessa área, mas de forma estratégica. Eu vejo muitos advogados produzindo conteúdo e acabam atraindo outros advogados por conta da forma que eles falam, por conta das headlines que eles utilizam, por conta da estratégia em si. E aí, eu percebo que muitos acabam... eu tenho uma audiência de 3, 5, 10 mil pessoas, a maioria advogados, eu vou fazer um curso aqui para advogados. Quando, na verdade, não é bem assim, sabe? Se eu atuasse com direito de família, eu faria conteúdos mais voltados para uma mãe ou para um pai. Eu não falaria, por exemplo, pensão alimentícia, tudo que você precisa saber. Eu colocaria, por exemplo, assim: pensão alimentícia, por que você tem que pagar para o seu filho... quanto está pagando a pensão alimentícia para o seu filho se ele é maior de idade? Ou seja, perceba, um título, uma headline, ela chama mais atenção do advogado em si, enquanto que o outro, ela chama mais atenção do pai de família ou da mãe de família que está custeando ali, tá pagando a pensão. Ou seja, a estratégia em si, ela tem que ser voltada realmente para a persona do cliente, né? Do advogado, o cliente ideal dele. Eu vejo que isso é necessário, os advogados começarem a produzir um conteúdo mais específico, voltado para o cliente, não para a advocacia em si. Outra coisa, eu vejo muitos advogados cometendo crimes bobos, por exemplo, compartilhando fotos com clientes, e aí fala: pô, mais um cliente aposentado, felicidade me define. Realmente, perceba, são ações que você tem uma linha tênue. Da mesma forma que eu falei, que esse cara que posta uma foto com o cliente dizendo que conseguiu aposentá-lo, ele está cometendo crime, se ele apenas e simplesmente, sei lá, fizesse um vídeo, um IGTV no Instagram, por exemplo, ou um vídeo no YouTube, fazendo um estudo de caso de um processo desse cliente, sem falar nome, sem mostrar rosto, sem informá-lo, né? Já não seria um crime de ética aí, já não existiria uma publicidade irregular aí, entendeu? Então eu sinto isso. Tudo isso acontece, inclusive, porque a gente não tem um código transparente, né? Como é que pode? O código de ética da gente é de 2015. E o provimento que dispõe sobre a publicidade é de 2000. Então, como é que eu tenho um código que é complementado por um provimento, sendo que esse provimento é mais antigo que esse código? É contraditório isso. Então, eu acho que a OAB, daí vem uma inquietação, né? Como eu falei, a OAB ela precisa urgentemente atualizar isso. Mas basicamente é isso, Carlos. Eu acho que falta disciplina, é necessário ter a disciplina. Conteúdo é estratégia. Você não precisa parar para fazer um post todo dia, pelo contrário, existem ferramentas hoje como o Keyword Tool, por exemplo, que você pode ver palavras-chave que seu cliente pesquisa na internet, no Google. E aí você vai e faz uma produção de conteúdo em massa para postar em vários dias seguidos, ao invés de parar tudo que está fazendo hoje, parar tudo que está fazendo amanhã, depois da manhã, para fazer um post só. Ou seja, tem estratégia também por trás, tá? Então, acho que produção de conteúdo é isso. É informar o embalde marketing, marketing de conteúdo, enfim.
Muito legal. Gente, vocês precisam fazer o curso de Tiago, porque realmente acho que vai mudar a vida de vocês, né? E a gente já está chegando no fim aqui das nossas inquietações. E eu queria perguntar para você quais são as suas inquietações para o futuro. O que é que você... Onde é que você vai estar daqui a 3 anos? Porque agora a gente não fala mais nem muito tempo, nem 5 anos. Porque,
eu, né, acho 3 anos é muito.
É, já é muito. 10 antigamente.
É. Ó, seguinte. Eu, no direito ensinado, a gente sempre tentou ser precursor em tudo que a gente fez. Hoje, a gente está numa pegada de research. Mas como assim um research? Uma research é uma casa de pesquisa, de recomendação de investimento. É um tipo de empresa que existe no mercado financeiro. É onde uma pessoa que é expert recomenda investimentos para aquela pessoa que está com dinheiro ali e quer investir. Eu percebo que na advocacia a gente pode meio que aplicar esse modelo no seguinte sentido. Ao invés de eu ensinar o direito material em si, sei lá, um curso sobre direito do consumidor, para que a pessoa aprenda a atuar lá na área, ou então um curso sobre prática forense em juizado, para o cara atuar em juizado, é possível ele aprender, eu ensinar para ele num curso específico a ação judicial em si, ao invés de o direito material. Então, por exemplo, eu falei direito do consumidor. Ao invés de ensinar o cara o direito do consumidor em si, eu vou ensinar para o cara a ação, vamos lá, de reparação por danos morais materiais decorrentes do golpe do WhatsApp, por exemplo. E aí o cara vai lá e tem acesso a uma análise jurídica desse golpe, ele tem acesso a estudos de casos, acessos a modelos de petições para usar, petição inicial, recurso, contrarrazão, réplica e mais o que for. Um passo a passo para ele aplicar um marketing para poder pegar prospectar os seus primeiros clientes. Então, eu acho que é muito mais interessante o cara pegar essa ação, roda bem direitinho assim, tudo certinho para ele começar a aplicar, copiar e colar, do que ele aprender o direito material, que é coisa que ele já aprendeu no curso já de direito, para poder ir para a prática. Então, hoje, a gente está recomendando ações. A gente tem recomendação de precedentes judiciais importantes. A gente traduz, né, os precedentes com esse juridiquês. Nesse exato momento, tem uma pilha de conteúdo que está sendo produzido aqui. A gente, hoje mesmo, eu já terminei um quick book, que é um e-book rápido, falando sobre 30 decisões importantes do STJ sobre direito bancário. Acabei de concluir aqui os anúncios de um curso que fala sobre ação de desbloqueio de perfil no Instagram. Perceba que não estou falando sobre direito do consumidor, estou falando de uma ação específica. A gente tem um curso que ensina o cara a abrir um escritório de advocacia digital, uma recomendação de estrutura do escritório dele para ele poder advogar em todo o Brasil. Então, eu hoje, não sei se para os próximos 3 anos, mas hoje a gente realmente pensa que no futuro da gente a gente vai conseguir solidificar isso, ser uma research para ser uma casa de produção, compartilhamento e recomendação de precedentes e ações judiciais para não só a jovem advocacia, mas para toda a advocacia, independente de idade.
Muito legal. Me fala 3 coisas, já está no finalzinho, me fala quais são as 3 coisas que você recomenda hoje para o jovem advogado. Boa. Que você acha que realmente vai gerar impacto na carreira dele.
Tá. Primeiro passo para abrir o escritório de advocacia é não abrir o escritório de advocacia. Primeira recomendação, não abra o escritório. É melhor você ter um escritório de advocacia digital, e a gente ensina isso, porque tipo, o que você ia gastar no ano, sei lá, 24, 25, 30, 50 mil reais com um escritório físico, um escritório digital tipo, o escritório digital, não estou falando de coworking, não. Estou falando de um escritório de verdade, só que no digital. Você vai gastar aí, sei lá, R$2.000 no ano. Então, o primeiro passo é esse. Não abrir um escritório de advocacia. Se for abrir um digital, é um momento de receita e não de despesa. Segundo passo, produzir conteúdo na internet e deixa eu botar uma coisa na cabeça. Eu vejo muita gente vendendo curso de marketing jurídico só no Instagram. Só que o Instagram não é a melhor rede social para você prospectar clientes. A melhor rede social é o YouTube. Então, começa a produzir vídeo no YouTube. A gente está para lançar um curso sobre isso, YouTube para advogados. Convidei um professor que ele tem um canal com quase 900 mil inscritos. Ele é advogado. E ele disse que hoje só o que ele ganha de ads do YouTube paga toda a despesa do ano do escritório. Então, tudo que vem para ele de clientes é receita líquida. E ele tem hoje mais de 50% da carteira de clientes dele vinda do YouTube. Enfim, por outros motivos, o YouTube eu considero hoje melhor do que o Instagram. Mas é importante você estar no Instagram sim também. Então, presença em rede social é importantíssima para que o cliente te encontre, elimine as objeções, se você sabe ou não sobre aquele assunto. E justamente produzir conteúdo para eliminar essas objeções. Ou será que ele sabe sobre esse assunto? Será que esse cara tem experiência com aposentadoria, com, sei lá, direito médico, que é o que ele está que é o meu problema, imagina, um médico vai lá e coloca, erro médico, quanto devo pagar? Aparece uma matéria no Jus Brasil de algum escritório, o cara vai lá ler a matéria, vai procurar o cara no Instagram, vê que o cara produz conteúdo no Instagram, vai procurar o cara no YouTube, vê que o cara produz conteúdo no YouTube. Então, além dele estar presente na rede social para poder ser localizado, ele produz um conteúdo que elimina as objeções daquele prospect. Então, eu acho que essas... Existem várias recomendações, mas eu vou separar essas três aqui. Primeiro passo, não abrir o escritório de advocacia. Segundo, estar presente nas redes sociais. E terceiro, produzir contato nessas redes sociais. Produzir conteúdo nessas redes sociais.
Sensacional. A gente conversou com o Thiago Luna, do Direito Ensinado. Muito legal. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, né? Queria que você deixasse aqui as últimas palavrinhas para o pessoal que está nos ouvindo.
Boa, boa, boa. Cara, eu gostaria de falar tanta coisa, mas eu vou finalizar com uma frase que eu ouvi uma vez. Existem dois tipos... Não tem nem concordância, mas a pessoa vai entender o final quando eu terminar. Existem dois tipos de dor. Hoje, você pode ter duas dores. A primeira dor é o seguinte, ser sonhador, né? E a segunda dor, e a mais importante para mim, é realizador, né? Você realmente ir lá buscar, superar as dificuldades e conquistar. Eu vejo que muitos advogados têm pressa. Hoje em dia, né, que está todo mundo aí, todas as informações acessíveis imediatamente na internet, né, relacionamentos instantâneos, tanto para começar como para terminar, promessas de cursos mirabolantes com rapidez de transformação. Então, essa nova advocacia, ela está sendo educada para ter tudo muito rápido, enquanto que na advocacia não é tão rápido assim, até por conta do judiciário da gente que é advogar. Então, eu acho que você precisa ser um realizador. E para isso você tem que plantar e colher. Só que para colher, tem que regar. Você tem que ter a paciência, tem que trabalhar, ter a disciplina para poder buscar os frutos aí mais na frente. Então, eu acho que é isso. Paciência para essa nova advocacia que o resultado vem. E para vocês me acompanharem de mais pertinho assim, é só colocar aí em qualquer rede social, YouTube, Instagram, LinkedIn, Clubhouse, qualquer outra coisa, só coloca lá, @direitoensinado, beleza?
Muito massa, sigam, é muito bom, vale muito a pena, e obrigada por você ter participado com a gente hoje.
Show. Obrigado também, Carla. Tchau, tchau, pessoal.
Eu sou Carla Capela Moraes, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica, e essa foi minha inquietação de hoje. Você pode me acompanhar mais em minhas redes do Instagram, Carla_Capela, e lá no LinkedIn, Carla Capela Moraes.
Eu queria que vocês seguissem a gente no Spotify, assina lá no Apple Podcast, dá teu feedback, coloca lá as estrelinhas.
Sobre o COI, a empresa que eu fundei, você pode saber no www.coi.com.br.